pessoal, aqui é o Fábio Venex e eu odeio o Windows Phone porque ele não tem Instagram.
Fala galera, aqui é o Arles e o Windows Phone é uma bosta porque não tem central de notificações.
Fala galera, aqui é o Felipe e eu odeio o Windows Phone porque essa porcaria não tem nem um gerenciador de arquivos.
Fala galera, aqui é o Rony e eu odeio o Windows Phone porque tem que baixar o Zoom.
É isso aí pessoal, hoje a gente tá junto aqui pra falar mal do Windows Phone, só que não. A gente vai falar aqui de um assunto até um pouco antigo, quando o Arles começou a ser editor do VNext, lá que ele postou um editorial maravilhoso sobre tudo é pior no Windows Phone. A gente vai destilar nosso veneno sobre o Windows Phone, falando que ele é ruim porque não tem Instagram, ele é ruim porque ele não tem central de notificação, ele é ruim por um monte de motivos, só que não. Mas antes disso, queria dar só um recadinho rápido que o Nextcast hoje não é mais beta, nós viramos a fase do beta, agora é versão final, nós estamos no Nextcast 10, versão final. Então é isso aí, Felipe, vamos pela primeira vez na versão final, direto para o bloco de e-mail. Estamos aqui no bloco de e-mails e agora a gente vai ler um pouco dos comentários sobre o Nextcast 9, onde o pessoal falou um pouquinho sobre o assunto do More Color Fail. É aquele pequeno problema que a Nokia Brasil tem de achar que o brasileiro é preto e branco. Nós estamos aí em plena Copa, todo o Brasil em verde e amarelo, mas os telefones...
O Brasil tá colorido pra caramba, tá tendo 300 cores de todos os países do mundo, vai ter Copa pra caramba, pra mim tem Copa o ano inteiro, eu tô amando essa época, vambora.
É, mas a Nokia não tá gostando não, porque continua tudo preto e branco. Ou melhor, pode até tá gostando, mas continua pensando em preto e branco. Mas vamos lá.
Pra Nokia a Copa ainda tá a Copa de 50 ainda. Aquele maracanazo e tudo mais.
Exatamente, tudo em preto e branco. Eu acho que a Nokia ela é fã de livros femininos. O máximo que ela pensa são 50 tons de cinza.
Justamente, Nokia danadinha.
É isso aí. Então vamos lá, então vamos para os comentários do Nextcast 9. Lembrando que se você quer que seus comentários sejam lidos aqui no nosso Nextcast, é só mandar um e-mail para nextcast@vnext.com.br.
Vamos lá, o primeiro comentário é do Rafael Conrado. Ele mandou assim: conheci o blog de vocês essa semana e gostei muito. Bem, senti vontade de comentar minha experiência com vocês. Utilizei o Windows Phone desde a versão 7.0 com o meu Lumia 710. Caramba, 7.0.
Só um detalhe, corrigindo um pouco, porque o Lumia 710 saiu já com 7.5, mas manda bala.
Eita, mas vamos lá. Utilizei o Windows Phone desde a versão 7.5, hein, Rafael, com o meu Lumia 710, que na época era um ótimo celular de entrada, ganhando dos Androids, e como não tinha condição de bancar um iPhone, apostei no novo sistema do tio Bill. Vivi 2 anos e meio dentro da plataforma Windows Phone, e vivi o crescimento dela, tanto em termos de integração como em robustez de sistema. Esse ano resolvi trocar de operadora, me ofereceram um puta desconto em aparelhos. Resolvi mudar e ver o que tinha de tão bom no iPhone que cegava as pessoas, e como estaria pagando um valor bem abaixo devido à promoção da minha operadora, vendi meu Windows Phone, um Lumia 820, e comprei um iPhone 4S. Fui ver o que tinha de bom na concorrência. Ele botou em letras garrafais: nunca me arrependi tanto. O sistema iOS não é o que as pessoas dizem, ele está parado em 2007 ainda, não se atualizou, não acompanhou as tendências e, muito pior, não atende às expectativas daqueles que compram.
É, só um detalhezinho, tá, pessoal? Antes de vocês começarem a xingar eu, Felipe, a gente tá só lendo o relato do Rafael Conrado, um usuário que tem a opinião dele.
Eu vou colocar meus comentários depois no final, que eu não sou tão extremista quanto ele, mas vambora.
Sim.
Como eu não gosto de xingar por xingar, vou colocar pontos que as pessoas não falam quando comentam sobre iPhone. Vamos lá. Contatos. Se você viveu 2 anos e meio com o Windows Phone, aonde você organizou seus contatos, pois foi você praticamente obrigado a fazer isso pela plataforma. Você não consegue entender como um celular que custa R$1.400 na loja ainda faça você adicionar contatos como Fábio Venex, ao invés de associá-lo a um e-mail, Facebook, etc. Sim, existe uma forma de sincronia e etc. Porém, só piora a situação final. Você acerta os contatos, porém estraga o app do Facebook. Mas já vou chegar lá. Despertadores. Existe a possibilidade de alguém errar a construção de um despertador? Com apaixonados da tecnologia, vocês acreditam realmente nessa possibilidade? Pois é, a Apple errou na lógica do despertador dela. Quer dizer, errou não, apenas não se atualizou. Vou explicar onde existe o erro. No momento que você programa seu despertador e dorme, quando ele toca fazendo sua função, diga-se de passagem, você sente aquela vontade de continuar dormindo. Bingo! Aí mora o problema. Como cidadão...
A maçoneca.
É. Ou snooze, se tiver inglês, né? Como cidadão do século XXI que vive conectado, assim que acorda tem mania, vício de ler meus e-mails pelo celular e responder aos menores. E caso queira, voltar a dormir por mais 10 minutos como todo mundo. Caso eu opte no iPhone para o soneca e vá ler meus e-mails, ele desabilita a função soneca. Caso eu queira a função soneca, eu tenho que deixar meu celular quieto e fazer o que disse que faria. Tá, tem gente que não acha isso uma falha. Eu acho. Isso daí ele dizendo, então é eu.
Uhum.
Bateria. Sem comentários. A bateria não é boa.
E com essa aí eu já vou comentar agora. Não concordo, mas tudo bem. Vai lá.
Teclado. Meu Deus do céu, me manda o meu 820 de volta. Com o meu sistema de correção que funciona. Apps. Realmente, tem muitos apps, porém apps que realmente uso no dia a dia e que realmente são importantes, eu tinha no meu Windows Phone. Logo não acrescentou em nada a minha rotina ter trocado o celular. Conclusão, me senti enganado, pois quando comprei o iPhone, me diziam que era o melhor sistema do mundo. E bem, vi que não é, vi que não funciona, vi que ele não me atende, talvez atenda outras pessoas, porém, eu não. Com isso, chego à conclusão, a lenda caiu, iPhone não é isso tudo, não irei comprar um iPhone de novo, não irei indicar um pra alguém. Desculpe pelo meio gigante, só quis compartilhar meus pensamentos sobre a minha burrada e abraços.
Abraço pra você.
Olha, ele até colocou no final e tudo mais, que falando que acha que não é um sistema ideal pra ele, talvez seja pra alguém. Eu concordo muito com isso. Hoje Eu vejo o Windows Phone como o sistema principal, assim, que me atende em tudo e eu não trocaria realmente. Mas tem pessoas que ainda acham que às vezes o iPhone é um pouco mais indicado pra elas. Tanto que eu tenho um iPad e na área de tablet... Ainda não senti vontade de trocar por outro, né? Seja Android ou seja com Windows. Até porque
é, mas
com
é
Windows...
difícil superar o iPad hoje, até aqui no Brasil. Mesmo que tivesse todos os aplicativos, vamos supor que todos os aplicativos que você, Felipe, usa no iPad tivesse com Windows Phone, mesmo assim, o que, que você ia comprar aqui no Brasil?
Pois é, o problema é esse, que o tablet com Windows é um... não chega no Brasil. É um assunto que a gente vai até comentar no NextCast ainda, só dele, hein?
Bom, só comentando rapidinho aqui, eu concordo com partes do que o Rafael falou, não concordo com tudo, mas igual o pessoal, não vamos fazer hate em cima do Rafael, a experiência dele, ele usou o Windows Phone, usou o iPhone e ele prefere o Windows Phone. Então, é o gosto dele, ele falou que é a necessidade dele, e esse negócio da soneca é uma bela damburrice, viu? Pelo amor de Deus. É, eu não sabia que era assim, não. Eu realmente não sabia, não imaginava que funcionava desse jeito.
Sobre
não.
Esse lance da soneca, eu acredito que deva ter algum aplicativo externo que cumpra essa função do despertador dele. Não tenho certeza.
Eu não duvido,
mas acredito
não,
que deva ter.
É complicado, é o sistema em si não ser muito inteligente nesse ponto. É. Mas também eu não vou elogiar demais o Windows Phone, não, que ele tem um defeito na soneca dele que eu não consigo dizer quanto tempo que eu quero soneca, né? É, 9 minutos. Oh, pessoal, não é 10 não, tá? É 9 minutos.
Sério que é 9?
Não sei de onde... É 9, cara. Eu não sei de onde que a Microsoft determinou 9 minutos pra soneca, mas é 9.
É uma média boa. 9 minutos eu gosto. Eu gosto de dormir mais 9 minutinhos a mais.
É, então...
O chefe
mas
eu gosto, não chegou atrasado, mas eu gosto.
É, porque eu acho que aí você atrasa 9, 9 ainda tá antes de 10 redondo, o seu chefe acha menos ruim.
Justamente.
Às vezes é isso, vai saber. Bom, vamos lá. O próximo e-mail é do Cláudio Júnior. O Cláudio é o nosso... leitor recordista, já é o quarto comentário que ele manda, inclusive ele ganhou música.
Pois é.
Então vamos lá.
E vale relembrar, hein? 3 comentários e aí pode pedir uma música, galera.
É isso aí. Vamos ao e-mail do Cláudio, né, novamente. A Nokia vacilava, ainda vacila muito, mas quando a Microsoft assumir tudo de vez e começar a planejar tudo em vez da Nokia, eu creio, espero, na verdade, que a Microsoft comece a escutar as reivindicações dos usuários e responda positivamente como tem feito com a central de notificações e gerenciador de arquivos, por exemplo. O Xbox One também é um exemplo disso, que a Microsoft escuta os usuários e atende, né?
Windows 8 também.
É, exatamente. A grande questão é que essas reivindicações atendidas pela Microsoft eram mundial. Já o color feio e acessórios são problemas da Nokia no Brasil. Será que a Nokia vai nos escutar e mudar? Eis a questão. Tam, tam, tam. Consegui ser breve pela primeira vez. É, realmente o Cláudio conseguiu ser breve pela primeira vez. Merece um número colorido por isso. É, só vai saber de quem que ele vai ganhar. Da Nokia Brasil que não é. A observação, muito obrigado por tocar a música Heavy Walks, a música que ele pediu nos comentários do Nextcast anterior, né? Até o final, depois de encerrar o podcast, é uma das favoritas.
Música irada,
aí é, Isso aí é o toque da edição do Felipe, viu, gente? Felipe, que ele é... Ele dá esse toque todo especial na edição. Porque quando era eu que fazia a edição, era uma derrota, né, Felipe?
É, não vou comentar não, mas tá valendo. Vambora. Vamos lá, o próximo feedback é do João Vitor. Ele falou assim... Primeiro, parabéns por mais um podcast. Segundo, não carrega pochete.
Comentando,
cara, é aquele cara, né, que tem o...
É, os 450 sistemas diferentes, usa tudo.
É, justamente. Faço uso dos 4 sistemas para fazer treinamento dos funcionários de uma loja de departamento junto a uma operadora brasileira que ele pediu pra gente não citar. Para evitar que os vendedores não façam propaganda errada de aparelho, tipo falar que o Windows Phone não tem mais WhatsApp, etc e tal, e realmente, é triste ver uma marca como a Nokia não atender o pedido de seus clientes. Porque a procura por aparelhos coloridos não é pequena. Todo dia tem mais clientes perguntando se não tem mais Lumia 520 amarelo, vermelho, azul e etc.
Essa ó, sim. Isso é de uma pessoa que trabalha com vendas, hein, gente? Olha só.
Um cara que trabalha em operadoras, uma das maiores operadoras do Brasil. É uma das 4 aí.
É. Uma das únicas 4 que tem no Brasil.
Não, mas aí eu não tô falando. Existem 4 operadoras aí.
Não, então eu tô falando, é porque só tem 4. É uma não, das 4 maiores. Qual
tem
delas?
Aqui entra Nextel, Nextel, só que é...
Não, e aqui em Uberlândia tem a CTBC também.
É, tem aquela Amazon, não sei o que lá, não tem?
É, eu acho que cada estado tem uma pequenininha do seu estado, da
aqui,
sua região.
Aqui no Rio não tem não, mas... Enfim.
Tem não?
Não, aqui é só as 4 mesmo e mais Nextel.
É, aqui tem essa CTBC aqui, que aqui é maior que todas as outras, mas é só na região aqui do Triângulo Mineiro. Mas tudo bem, manda abraço aí, Felipe.
Bom, vamos lá. Ele falou assim, continua assim. Essa semana recebi um e-mail da Alcatel, justamente falando que a linha 2014 chegará com um aparelho com até 5 opções de cores. E olha que no Brasil a Alcatel não vende nem 5% do que uma Nokia. É triste ver uma marca e um sistema, que pra mim é o melhor, perdendo clientes simplesmente por falta de opções de cores. E inaceitável, porque procura tem. E não é pouca. Continue assim com o trabalho. Falou, galera.
Valeu, João Vitor, pelo comentário. Um abração pra você. E continua usando todos os sistemas aí. Passa o feedback aí pra dizer qual que é melhor que o Windows Phone. Nenhum.
Vamos ver, né?
É, depois se você tiver um bom tempinho, manda o Firefox OS aí que eu tô curioso, que eu não acho esse lugar nenhum.
É, aquilo... É, mas eu tenho medo, cara, do Firefox OS, sério. Um sistema só, que basicamente voltado pra nuvem, no Brasil, não sei.
É, pois é, né? Tá lá o Chrome OS que não consegue pegar de jeito nenhum, mas tudo bem.
Chrome OS é a mesma coisa que o Windows RT, né? Ninguém usa aquela porcaria.
É, mas lá nos Estados Unidos o povo adora falar mal do Windows e de usar o Chrome OS, né? Mas tudo bem. Vamos lá, agora é o comentário da nossa primeira ouvinte mulher que comentou a primeira vez. Não é a primeira ouvinte mulher que comenta no VNext, mas é a primeira ouvinte mulher que comenta no Nextcast.
Seja bem-vinda.
E ouvintes mulheres, continuem comentando, seus comentários são sempre bem-vindos. É bom ter um ponto de vista diferente do ponto de vista masculinizado.
É bom, é bom não ter só nerd ter tudo aqui nesse podcast.
É, pois é. Então vamos lá, foi a Tayane Queiroz que mandou. Gente, acha esse negócio do WhatsApp tão desnecessário? Ela tá comentando daquela polêmica do WhatsApp ter sumido e o povo reclamar e tudo mais, né? E diga-se passagem, presta atenção que nós vamos discutir isso agora nesse Nextcast agora. Esse mesmo assunto. É, tudo isso é passageiro e daqui a alguns tempos estamos usando outras coisas. Bate-papo, Ball e Bud, Tucupi, nunca ouvi falar disso.
Jesus.
Flogão, Orkut, Facebook, WhatsApp agora. Deu mais ou menos um histórico, né, do que as pessoas usavam. Começou com
não
bate-papo.
Não sei o que não, fia.
Como é que é, Felipe?
Ela não falou sei o que não?
É, o... Cara,
esse aqui é vida, velho.
Sacrilégio não ter usado esse aqui. Todo mundo usou esse aqui. E o MSN também não, olha só.
É, pô, MSN pra mim é o melhor mensageiro que existiu.
É, pois é. O importante é o contato com as pessoas. Concordo que com o que um de vocês falou. Deu bug, tá fora do ar? Corre pro SMS. Isso foi o Arles. Facebook, sei lá, se vira. Há tantas formas de manter contato com as pessoas. Esse negócio da cor ser mais cara, pô, tá igual o carro. Tem que pagar mais pra ter uma cor diferente, né? KKK.
Justamente.
É, exatamente. Sobre essas capinhas que no antigo celular acontece com vários aparelhos, não é exclusividade da Nokia. Fico abismada que em todas as lojas que vendem capinha tem milhões de iPhone, pra achar do meu 520 tem que andar muito atrás. Se eu for comprar na internet, não compensa muito por causa do frete, mesmo com um preço bom. O frete sempre quebra as pernas. Sobre o cabo USB, acho que eles mandam aquele mini cabo só pra não dizer que não mandam mais. Eu concordo com isso, acho que é só pra dizer que não tem. Eu uso o do meu antigo celular, Samsung. E, diga-se passagem, eu, Fábio, uso também do meu antigo celular, do meu Omnia 7, que eu recebi há 5 anos atrás também, mas tudo bem.
Tu é guerreiro, né? Tu é dos primórdios do Indosfone.
É, pois é, e porque realmente não vem cabo de tamanho decente, né? Pelo amor de Deus.
É, não, o meu 920, ele vem com aquele cabo que é junto com o carregador. Eu, pra mim tá de boa, eu acho até válido.
É, não, no 920 vem, mas eu digo nos aparelhos mais básicos, né? É. Igual, por exemplo, eu comprei um 520, ou seja, se eu, na realidade o 800 que eu tinha veio com cabo junto, então eu utilizo ele. Mas se não fosse isso, se eu tivesse tido um aparelho que veio com esse cabo acoplado junto com o carregador, eu não teria um cabo USB de tamanho decente hoje, né?
Justamente.
Bom, e isso é problema, porque muita gente tá entrando no Windows Phone via o 520, né? Então é complicado. Mas vamos lá. A diferença das pessoas menos exigentes é a facilidade de manusear o sistema do Android. Para uma pessoa dessas, comprar o Lumia e gostar é muito difícil. Ela tem que estar acostumada com todo o layout e o sistema da nova Microsoft. Eu só comprei porque gosto e confio na Nokia. E porque é barato mesmo. Também faço parte da classe P. A classe, nossa, a classe exclusiva, classe P, classe pobre.
Essa classe tá difícil de viver dentro dela, hein?
É, eu queria só um dia na minha vida ser pobre, viu? Ser
todo
pobre
dia
todo
tá
dia
bravo.
É difícil demais. Digo menos exigente aqueles que usam celular pra ligar, usar Zap Zap, editar foto, Facebook e no máximo Instagram. Eu sou bastante exigente, mesmo não entendendo muito de todas essas tecnologias, mas tenho mais de 40 apps no meu Windows Phone.
Ele já tá me deixando 20, hein?
É, eu tenho bastante aqui no meu também. E ele já tá me deixando na mão. É lógico que o meu ajuda por causa do cartão de memória, né? E no finalzinho aqui, ela quer saber o que a gente acha um pouco do Xperia e do iPhone. Eu não posso dizer do Xperia e do iPhone. É, eu usei o iPhone muito pouco. O Felipe já usou mais, né, Felipe? Ou não?
Eu tenho contato com o iOS, eu tive um iPod
com
Touch.
Com iPad. É isso mesmo.
E eu utilizo um iPad diariamente, atualmente.
iPhone não, né?
É, com iPhone não. Mas é, tem vários amigos que tem e tudo mais. Eu acho o sistema bom, mas assim, se tu pegar o de 8 GB, sério mesmo, se mata. Mas eu ainda... sério, não rola. É, mas eu ainda, obviamente, senão o Fábio vai querer me cortar do site, eu indico o Windows Phone para as pessoas.
Não, mas nem é por causa disso, né, Felipe? Porque realmente, para telefone, a gente acha que o Windows Phone é melhor. Não achamos que você, fugindo para Xperia ou para iPhone, você vai ter uma experiência de uso melhor, não. Tudo bem, você quer entrar na modinha do iPhone, né?
Não, eu assim, até o que vai até de encontro ao primeiro comentário, que foi do Rafael, assim, para alguns casos específicos, eu acredito que a pessoa ter um Android ou um iPhone até pode ser melhor, por exemplo. É, se o cara, no trabalho dele, todo mundo utiliza o Google como framework de trabalho mesmo. Os caras utilizam o Drive e o Docs. Não tem jeito.
O iPhone não é assim. Pelo menos nesse ponto profissional. Porque o iCloud, por mais que o pessoal baba ovo do iCloud, o iCloud não é um framework de uso profissional igual o Google Docs é, por
justamente,
exemplo.
Justamente. Eu tentei já usar o iWork, aquilo lá é uma porcaria, sério mesmo.
Nossa, não tem jeito. Mas, ô, Tayane, é isso aí. É, nós continuamos recomendando o Windows Phone. Se você tá muito satisfeito com o Windows Phone, tudo bem. Vai pra plataforma que você vai achar que vai se sentir mais confortável. Mas até agora parece que você não tá tão insatisfeito assim. Né? Você tem algumas insatisfações aí, mas no final das contas o Windows Phone te atende bem. Então, continua aí. E quando você atualizar pro 8.1, tudo vai mudar pra você.
Beleza. E vamos lá. Agora o e-mail é do Rafael Lima, que tá sempre comentando aí com a gente. E vambora com ele. Pra mim, o Surface RT atenderia perfeitamente. Não lembro quem comentou no podcast, acho que foi eu, mas sim. Dizer que a loja do Windows não tem nada foi um exagero. Mesmo
eu coloquei esse e-mail pra ler justamente pra cutucar o Felipe.
Mesmo no meu trabalho, eu uso mais aplicativos da loja do que da área de trabalho. E como uso com dois monitores, fica ótimo pra dividir as telas na multitarefa. Mas é aquela velha questão. Quem quer usar o tablet apenas como tal, o Windows 8.1 atende. Inclusive tem bons jogos lá para quem quer jogar esporadicamente. Se eu concordo com ele que tem uma pancada de jogo bacana mesmo.
E grátis ainda.
Justamente, tem. E tem alguns jogos também bem bacanas, como o GTA, o San Andreas, se não me engano, também.
Uhum.
Alguns jogos bem bacanas também. Se quer usar o tablet como híbrido para substituir parcialmente ou totalmente seu notebook, esqueça o RT. Apenas o Windows 8.1 Pro vai atender suas necessidades. O RT não está morto, ele é a chave para o sistema híbrido que funciona em qualquer dispositivo, seja TV, Xbox, PC, celular ou carro. O Windows RT é para ser comparado ao iOS e não ao OS X. Se pensar por esse lado, apps do iOS não funcionam no Mac, mas apps da Windows Store funcionam tanto no tablet quanto como no PC. Nessa questão, a Microsoft deu um passo à frente. Eu concordo em parte com o Rafael. eu concordo discordando um pouco. Porque, sei lá, eu acho... A maioria dos aplicativos que eu vi da loja do Windows não parecem ser aplicativos tão completos. Uhum. Eu nem estou usando tanto o Windows 8 porque meu notebook atual ele está com o Windows 7. Ele teve uma pancada de problemas quando eu passei pelo 8 e eu tive que fazer downgrade para ele. Eu utilizo só no meu desktop. Mas eu me senti um pouco capado com os apps do Windows 8, da loja mesmo.
Eu acho que isso é reflexo de dois problemas. Primeiro, já é ruim que a Microsoft não consegue apresentar direito os aplicativos na loja do Windows Store. Estamos falando do Windows, tá? Não é do Windows 8, tá, gente? Não é do Windows Phone, não. É, a loja é muito ruim de apresentar os aplicativos, só apresenta as porcarias na página inicial. É difícil você achar um aplicativo que presta lá. Já começa por aí. E, então, a impressão que o Felipe, por exemplo, tem é que os aplicativos são sempre piores. Porque os bons estão escondidos e tá difícil de achar. E outra impressão que eu concordo com o Felipe é que existem aplicativos hoje que você já dá para trabalhar com uso profissional. Por exemplo, edição de áudio, né, Felipe? Que você mexe aí no iPad. De nível profissional no iPad. Apesar de não ser um computador. E no Windows não
Inclusive,
tem.
Inclusive, eu tô gravando agora o podcast aqui no iPad. Eu tô deitado aqui no sofá, lendo no OneNote os e-mails, no Skype com o Fábio e ainda com o aplicativo aberto gravando o meu próprio áudio. Isso então, só com o iPad, meu computador tá longe.
Exatamente, então pra você ter uma ideia, então, existem realmente usos que você consegue ser profissional no iPad que no Windows ainda não consegue. Não acho que a culpa é da Microsoft, né? Não sei se o Felipe chegou a falar. Você nunca falou isso, né, Felipe?
Não, eu acho que, assim, a Microsoft viu que é difícil criar um ecossistema dentro do Windows Phone.
É.
E aí, com isso, ela viu justamente que, assim, criar esse ecossistema do Windows RT tá sendo mais difícil ainda, porque ele tá com uma adoção menor, é um produto um pouco mais caro, e tem concorrentes maiores. O Windows Phone ganhou principalmente com o Lumia 520, e depois foi ganhando com o resto dos aparelhos mais caros. E aí eu vejo justamente que é esse problema. O Windows RT são aparelhos caros, é aparelho de no mínimo $300. É. $300 tu compra um iPad, tu compra um Galaxy Tab. E aí, pro usuário comum, o cara vai pegar um Galaxy Tab, um Nexus 7, um iPad, seja o que for. Não vai escolher
então,
o Windows RT.
Eu acho que junta alguns probleminhas aí. É, primeiro, vamos ser sucinto, né? Pra gente não ficar o bloco de e-mail.
Senão vai ser dois
todo.
Nextcast, né?
Um só de e-mail e outro do assunto.
Exatamente.
Mas porque uma parte do problema é que, apesar de tanto PCs Windows quanto PCs Windows Pro, né? E quantos PCs RTs rodarem os aplicativos da Store, quem utiliza, no meu caso, por exemplo, eu tenho Windows 8, mas eu utilizo zero coisas da loja. E a maioria das pessoas é assim. Utiliza 99% das coisas da área de trabalho. Certo? Então,
concordo.
Isso... A ideia da Microsoft foi certa. Vou jogar a Store junto dos computadores com a área de trabalho para tentar incentivar a adoção do uso desse tipo de aplicativo.
Uma
Mas
coisa
não
que a Apple também fez. Ele que agora tem a loja... Igual tem a loja dentro do iOS, tem também a App Store do Mac. Com aplicativos diferentes e tal. Mas também, é o mesmo esquema da loja que hoje é no Windows 8, também tá lá no Mac.
Eu acho que a Microsoft ainda não conseguiu, talvez vai conseguir na próxima versão do Windows 8, quando aplicativos da Store rodar como aplicativos de desktop. Isso aí vai resolver muita parte desse problema, eu acho.
E também,
né?
E também tem aquele velho lance da unificação do Windows Phone e
isso.
Dos aplicativos universais e tudo mais.
Isso eu acho que é o lado, é a vantagem que eu ia falar do outro lado, que pelo menos, igual ele mesmo comentou, que vai juntar tudo uma coisa só, uma plataforma só. Xbox, Windows Phone, Windows 8. Então isso vai... Porque no Windows Phone a adoção já é boa. Então, tipo, tem muita gente que produz aplicativo para Windows Phone, mas não achava vantajoso produzir para Windows 8. A partir de agora, o cara vai conseguir muito mais facilmente produzir para os dois o mesmo aplicativo. Então, vai melhorar um pouquinho a quantidade de aplicativos úteis para o Windows 8. Pelo menos é a nossa impressão. Né? Mas vamos, talvez, isso é assunto, o Felipe até comentou mais cedo, eu acho que comentar do Windows 8, Windows 8 RT, tablet Windows 8 é assunto inteiro para um outro Nextcast, né, Felipe?
Isso aí.
Vamos lá, só queria finalizar aqui os comentários mandando uns abraços e um salve, queria começar mandando um beijo para minha filha Maria Rosa, ela é Nextcaster, fica ouvindo o Nextcast nosso direto, eu acho muito legal, muito engraçado, minha menina ela adora ouvir podcast comigo, inclusive o meu, né, imagina, eu tô lá ouvindo meu podcast até para mim melhorar meu desempenho, né, porque é assim que a gente faz, tá, gente, você escuta você mesmo para você ver o que você fez de errado pra você aprender.
E é engraçado se ouvir, é muito, muito engraçado, às vezes eu não lembro o que eu falei, aí eu vejo, caraca, falei isso.
E às vezes eu ri das minha própria piada.
Justamente. Só não pode ser aquela piada do Xuxi, hein? Pelo amor de Deus, não continua ela.
Você que tá chamando, hoje eu não falei dela, não.
Não, parou.
Um beijo pra Maria Rosa, ela me acompanha, inclusive, junto comigo. Então, continue acompanhando aí, Maria Rosa, beijinho pra você, filha.
Um abraço também pro Christian Hartung. Um abraço pro Gabriel dos Santos e um salve pra discussão do Arles com o Rony nos comentários, velho. O que que foi aquilo, hein?
Pois... o Rony não participou do NextCast em si, ele tava só na gravação do bloco de e-mails, então ele quis opinar lá e ele e o Arles foram discordando lá, mas é bom, mesmo sendo os editores do VNext, a gente pode ter discussão, né?
É o Arles, nossa... o Arles ele discute com qualquer um.
Ele discute com a árvore, né? A árvore tá parada lá.
Ele provavelmente que tá parado aqui? Ele deve discutir com ele mesmo, se der mole. Porque um dia ele vai colocar o podcast antigo lá, ele vai discordar de uma coisa, ele vai ir lá só pra comentar no podcast antigo que ele discordou daquilo.
Vai falar assim, pô, esse Arras vai falar uma besteira, eu passei anos, agora eu acho que é isso aqui.
Justamente.
É isso aí então, pessoal. Vamos então direto agora para o bloco principal, onde nós vamos falar um pouquinho de que tudo é pior no Windows Phone. É isso aí. Ou será que não? O que vocês acham?
Isso aí, veremos.
E tudo é pior no Windows Phone, né? Todo mundo sabe disso, que não adianta, a Microsoft tenta, pode pôr o aplicativo que o pessoal tá reclamando que nunca vai ficar melhor, pode pôr os recursos que o pessoal pedia que nunca vai ficar melhor, o Windows Phone sempre é pior do que os outros. Pelo menos é essa a impressão que todo mundo, ou os haters do Windows Phone, deixam passar. Aproveitando esse assunto, o Arles fez, tem um bom tempo lá no VNext, no começo dele do VNext, um editorial que chamava Tudo é Pior no Windows Phone. E a gente vai utilizar esse editorial como base para o nosso assunto de hoje. E na época, um dos assuntos mais discutidos, né, que o Windows Phone não tinha Instagram, que o Windows Phone não tinha central de notificação, apesar de, na época, realmente ele não tinha, quando o Arles lançou, não tinha central de notificação, mas já tinha o Instagram, e o pessoal adorava reclamar que não tinha Instagram, e quando chegou, o pessoal começou a dar desculpa da central de notificação, e sempre dando uma desculpa porque tudo era pior no Windows Phone. É lógico que nem tudo é pior no Windows Phone, o título do editorial do Arles era um título satírico, né, que, pra quem não entende sátira, ele quis... só dizer o inverso, né? Que todo mundo falava que tudo é pior e não necessariamente.
Era
Brinks. É isso mesmo, Arles.
Era isso aí.
Era Brinks.
Era irônico.
Então, mas é tudo pior ou não é?
Bazinga.
Então, a premissa desse post foi justamente relacionado com as críticas que as pessoas faziam ao sistema. O que acontece é que todos os outros sistemas, tanto o Android quanto o iOS, eles têm as suas deficiências, como também têm os seus pontos fortes. Da mesma forma que o Windows Phone tem as suas deficiências e também tem os seus pontos fortes. Mas parece, sim, que a galera exige muito mais da Microsoft, exige muito mais do Windows Phone, e que algo que é um problema nele e que se fosse em outra plataforma, provavelmente também não seria tão odiado quanto é no sistema da Microsoft. Até hoje eu não entendo o porquê desse ódio generalizado e dessa preocupação que geralmente você vê nos blogs de tecnologia, o pessoal falando, que fala mal do Windows Phone é chutar cachorro morto, não sei o quê. Mas esse cachorro morto, ele incomoda tantas pessoas que...
Que eles não param
pois
de falar.
Pois é, que isso me levou a fazer um questionamento. Eu lembro que quando eu fiz esse post, foi porque, por causa de um outro blog de tecnologia, que mostrava assim, os melhores aplicativos da semana para Windows Phone, Android e iOS. Aí, nas postagens do iOS e do Android, tinha lá 10, 15 comentários. E quando era nos melhores aplicativos para Windows Phone, era uma guerra, tipo, os defensores do iOS e os defensores do Android brigando com os defensores do Windows Phone e falando que não tinha aplicativo, que não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, bom, se o cara usa Android... Por que raios ele vai pro post do Windows Phone pra ficar falando mal dos aplicativos que ele nem vai usar? E se o Windows Phone é um sistema que já nasceu morto, que é tão insignificante assim quanto eles falam, por que que ele incomoda tanto? Então, esse foi o questionamento e esse é o assunto que a gente vai abordar no podcast de hoje.
Na época, um dos questionamentos maiores que tinha, quando o editorial saiu, já existia o Instagram, mas que era uma reclamação que perdurou muito tempo, é que o Instagram faltava, né? E o Instagram acabou chegando e mesmo assim o pessoal continuou reclamando, né, Felipe?
Não, e mesmo assim, quando o Sextag chegou, que foi, se eu não me engano, em meados do ano passado, e mesmo com a gente já comentou isso diversas vezes, que o Sextag é infinitamente melhor do que o aplicativo oficial do Instagram, tanto para o Windows Phone, quanto para Android, quanto para iOS. Uhum. De todas as versões que eu já testei algumas até no meu iPad, e mesmo assim, o Sextag é superior a eles. O pessoal fala, ah, mas ele não era o oficial, não tem o peso do oficial, que hoje é aplicável, por exemplo, ao aplicativo do Dropbox, que não existe no Windows Phone, mas tem um, que eu não lembro o nome, mas que foi o Rudy Wing que fez também agora há pouco tempo atrás, e que é muito bom. E assim, acaba que sempre tem uma desculpa para poder falar que não posso migrar, não pode ser considerado sistema oficial, um sistema operacional de verdade e tudo mais. Só que eu acho que acaba que é muito, sei lá, eu acho muito frescura, na verdade. Basicamente, qualquer coisa que você precisa fazer com nenhum celular, você consegue fazer com o Windows Phone. Para alguns usos, é melhor ter o iOS, para alguns usos é melhor ter o Android, e para muitos usos é melhor ter o Windows Phone. Só que o problema é que as pessoas acham que é igual religião e política, que mesmo assim eu acredito que não deva ser, mas tentam impor a sua opinião pessoal para os outros. E esse é um problema até cultural do brasileiro, até.
É, aquela velha história que o pessoal gosta de reclamar e gosta de pôr um bode pra espiar, né? O famoso bode expiatório, né? Então, tipo, quem que é o bode expiatório da vez? É o Windows Phone. E por que ele é o bode expiatório? Por que ele é o pior? Porque ele não tinha Instagram. Chegou o Instagram, ele passou a ser pior porque não tinha central de notificações. E chegou a central de notificações no 8.1 e, diga-se passagem, eu recebi um 1520 pra testar da Nokia aqui, ele veio com o Windows Phone 8. Eu simplesmente não suportei ficar meia hora com o Windows Phone 8 mais. É exagero, mas é verdade, gente. Nossa senhora, a diferença do 8.1 é muito grande. Instalei o 8.1, tá lá a central de notificações, então não tem por que reclamar de novo. Então, o pessoal adora reclamar, assim, sempre pega um motivo pra reclamar, né, o Rony?
É, na verdade, a Microsoft, como geral, né, querendo ou não, é um Cristo, né? Tipo, ah, pô, no meu tem, na Microsoft não tem. Ah, pô, a Microsoft não tem, a Microsoft não tem, a Microsoft não tem. Isso repete tantas vezes que eu acho que já impregnou na cabeça das pessoas, assim, de um jeito que, pô, Microsoft não tem. Mas é o que o Felipe falou ali, tipo, o Sextag é melhor, mas não tem o peso do nome só, Instagram. Lá, quando a pessoa pesquisa lá, Instagram, não aparece. Aí pronto, fudeu, não tem, né, não sabe que existe até um aplicativo muito melhor, né.
Mas então, Rony, então, realmente é isso, o pessoal reclama muito que não tem isso, não tem aquilo, o Instagram foi só um exemplo, a central de notificação depois, e o último foi o gerenciador de arquivos, que também chegou pro Windows Phone 8.1, o pessoal reclama que não tem, mas é isso que você falou, no final das contas, eu acho que não é porque o Windows Phone não tem isso ou tem aquilo, é porque o Windows Phone é da Microsoft, o pessoal adora odiar a Microsoft, né?
É, e tem um outro fator muito interessante que as pessoas acabam não pensando, é o seguinte, pô, no meu tem, no seu não tem, mas nunca se vê o inverso, tipo assim, ah, no Android tem, no Windows Phone não tem, no iOS tem, no Windows Phone não tem, mas...
É, foi até um negócio que o Arthur falou no começo, né?
É, o inverso não é pensado, pô, o Windows Phone tem e o teu não tem, né? Uhum. É uma coisa que não é muito comentada, muito debatida, né? Então, é uma questão de pensamento mesmo, meio esdrúxulo, assim, pô, tem o meu mundinho, tô nele e
frescura
acabou.
Que o Felipe falou, né?
É, a frescurinha ali de... Né? Não quero sair do meu mundinho, não quero conhecer coisa melhor, né? Querendo ou não, mas enfim, e aí fica nesse mundinho e pronto, acabou, né? É isso.
Não, e tem outra coisa também que a gente conhece muito bem como é que não é só o do mundinho, também tem aquele cara assim, eu gosto de Android e o mundo inteiro tem que gostar de Android, quem gosta de outra coisa é lixo e eu tenho que convencer o resto do mundo inteiro a gostar de Android.
Sim, exatamente.
Foi aquela parada até que eu falei, né, que as pessoas levam até sistema como de smartphone, de celular, de tecnologia em geral, acabam levando para um lado quase religioso da parada.
É...
E assim, eu sou evangélico, eu vou na igreja, eu sigo o que eu acredito e tudo mais, mas mesmo assim eu não tento impor para os meus amigos que não são evangélicos coisas a respeito de o que eu acredito, até porque eu acredito assim, eu mostro para as pessoas o que eu acredito, se as pessoas querem concordar ou não, ok, cada um tem direito à sua livre escolha, mas acontece que em muitos pontos a galera acaba extrapolando esse ponto, tentando impor e falar, você é burro, Você é burro, cara. Você não sabe o que você tá falando e tal.
Não. Você é burro, cara. Que loucura.
Você é burro é foda, né?
Cara, você é burro. Beijo, Caetano.
Não, beijo, é igual... Caetano. Se você quer saber se sua amizade é verdadeira ou não... É só você usar um sistema operacional do celular diferente do seu amigo. Se ainda assim vocês continuarem conversando e mantendo contato, é porque a amizade é de verdade. Se não, é porque era
faz sentido.
Pô, Arles, depende, né? Se o WhatsApp estiver na loja.
Pois é.
Se for namorado, então, hein?
Nossa, cara, isso acaba casamento, viu? Prepara que isso acaba casamento. Mas então, o Arles tinha até comentado comigo no Skype ontem, né? É, a gente tava conversando no Skype. Ele tinha comentado comigo de um comportamento que ele vê muito na internet, que acha extremamente estranho. E é estranho mesmo, que você vai comentar sobre usuários de Android, sobre atualização. Os usuários de Android acreditam que não receber atualizações é normal. Enquanto você vai comentar com usuários de Windows Phone sobre não receber atualização, até aquela história que a gente comentou do Windows Phone 8 não chegar para o Windows Phone 7, né, para os aparelhos antigos e tal, e vira um fim do mundo. E no Android o pessoal está acostumado, ninguém reclama. Por que isso, Arnes?
Então, só para orientar mais o pessoal que está ouvindo...
Para pautar a conversa.
Isso. Isso foi num grupo de tecnologia do Facebook, que tinha uma conversa de uma pessoa perguntando... Se hoje valia a pena ela comprar um Moto G, porque ela não sabia se o aparelho ia receber as próximas atualizações do Android. Aí um monte de gente colocando assim, ó, na dúvida não compra. Aí outros falando assim, que é certeza que não vai chegar. E outros falando que provavelmente não, mas assim, ninguém revoltado falando que nunca mais ia comprar um celular da Motorola, porque nunca mais... ia usar Android porque o Moto G não ia receber as atualizações. Então, assim, a gente sabe que hoje, por exemplo...
E ninguém aqui tá falando que não vai receber atualização, não.
É, pois é.
Tá só comentando que o povo tava falando lá no post.
É, isso ninguém sabe se vai receber ou não. O pessoal acredita que não, porque no Android isso é comum. Tanto que o Google determinou que os aparelhos da linha Nexus, que são os aparelhos, entre aspas, lançados pelo próprio Google, eles falam que esses aparelhos eles têm suporte de 1 ano e meio. Ou seja, a geração X20 da linha Lumia já chegando nos 2 anos e ainda vai ser atualizado. Então, assim, aí, de repente, daqui a 1 ano chega o Windows Phone 9 e não recebe, cara, o mundo desaba, porque o pessoal vai... fazer barraco, vai queimar colchão, vai queimar pneu na rua, fazer protesto, mas o gigante vai acordar porque não vai ter atualização.
Não vai ter copo.
Então, assim, as pessoas elas são muito mais agressivas quando se trata da Microsoft, e eu acho que isso vem de um preconceito inconsciente que vem do Windows 95, Windows 98, que eram versões que travavam. Então, acho que o pessoal vê que tem o nome Windows e acha que vai dar tela azul.
Associa
que
uma
vai
coisa... travar. O que eu já ouvi falar que o Windows Phone dá tela azul não é brincadeira. Já
eu
ouvi
também,
falar
já vi
vendedor
essa
de loja falando,
vezes.
Ah, não compra esse Windows não, que ele trava da tela azul. Primeiro que, gente, não existe nem dentro do sistema do Windows Phone criado no dentro do SO uma tela azul. No Windows Phone não existe isso. No Windows 8 tem, né? Mas é outra história. No Windows Phone não tem tela azul, não tem nada. De onde que eles tiraram que tira a tela azul? E foi isso que o Arthur falou. É aquele legado desde a época do Windows 98. E o que eu tenho pra dizer a todo mundo, eu que trabalho com TI há muitos anos e trabalho com Microsoft há muitos anos, não existe isso que o Windows é ruim e dava tela azul. Sabe por que seu Windows é ruim e dá tela azul? Porque você comprou uma bosta de um computador de 500 conto, com peça lá da China de quinta categoria, e tá colocando a culpa no seu Windows e achando que seu computador de R$500 é uma maravilha.
Ixi, agora o Fábio esparrou.
Mas é verdade. Revoltou. Entendeu? Porque eu trabalho numa empresa que dá manutenção em computadores dos usuários. Os usuários adoram reclamar. Ah, o Windows é ruim, que isso aqui. Não, não é o Windows que é ruim. Seu computador aqui é um lixo.
Às vezes o computador é bom, só que a pessoa instala tanta porcaria, tanto Baidu e... cara, o computador não aguenta, velho. Não tem como.
Não, então, aí o usuário põe a culpa no Windows, ele adora pôr a culpa no Windows, né? E o Windows Phone herdou essa culpa, né?
Pois é, e só pra relatar, a única vez que meu Windows Phone ficou com tela azul foi quando eu coloquei a lock screen com papel de parede chapado de azul, então, né?
Quando você literalmente colocou a tela dele azul.
Exatamente, aí ficou azul.
Então, Rony, eu acho engraçado, todos os sistemas travam, né, Rony? iPhone trava, Android trava, e por que que o Windows Phone é o escolhido pra reclamar, hein?
Tem que ser o perfeito, né? Eu vou dizer, o meu Lumia 1020 já travou, tipo, duas vezes em um ano que eu tenho ele. E olha lá, eu acho, isso no novo sistema ainda, como tá em beta, e junto no GDR3, quando eu também atualizei no beta. O sistema oficial nunca travou. Mas a Microsoft tem que ser a menina da galinha de ouro, tem que ser a perfeita. Eu realmente não sei o que passa na cabeça dessas pessoas. Tipo, ela nem tem o Windows Phone, mas ela quer falar mal.
Eu acho que assim, mesmo que o Windows Phone fosse o líder de mercado, coisa que não é, mesmo que o Windows Phone fosse o líder de recurso, coisa que não é, o pessoal ainda fala, por que que vocês aí, 90% da população usa o Windows Phone? Tem esse aqui, esse tal de Android, que um tal de Google, se fosse desconhecido, né? Vamos supor que a gente vive numa realidade alternativa, que o Android é o de fora, né? Tem esse tal de Android aqui, de um tal de Google, que é muito melhor que o Windows Phone, e que não sei o que, não sei o que lá, e eles iam fazer o mesmo barulho que fazem, mesmo se o Windows Phone fosse líder de mercado e tivesse no topo.
É o mesmo paradoxo do Windows e o Linux para PC.
Isso.
O Windows, ele é majoritariamente o sistema mais usado no mundo todo. Só que aí tem a galera que não, que o Linux é melhor, que o Linux faz isso, faz aquilo. Esses dias eu comentei que o pessoal reclamava do Windows 8 porque as pessoas não sabem usar. Então, por falta de habilidade da pessoa, eles falam que o sistema é ruim, mas porque ela não sabe fazer determinada coisa. Aí um cara veio falar que eu era burro porque eu uso o sistema mais utilizado da massa e porque quem usa,
faz total sentido.
Quem usa o Windows é burro e não sei o quê. Eu só respondi pra ele assim, cara...
Como você é burro,
não,
cara?
Eu só respondi pra ele assim...
Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice.
Você é burro, cara. Você fala de uma maneira burra.
O dia que o Linux e o Mac rodarem os programas que eu preciso pra trabalhar, aí eu posso até considerar como opção. Isso é um argumento que é usado muitas vezes contra o Windows Phone, porque ele não roda todos os aplicativos. Mas sim, o que sim. Não torna um sistema ruim. Então, assim...
Sente saudade do Core, né? Sente falta do Core, né?
Pois é. Se a Microsoft tem um sistema de celular que vende pouco, o pessoal fala. Se tem um sistema de computador que vende muito, o pessoal fala.
O pessoal
então,
também fala.
O que tem que fazer? Tem que estar no meio termo? Não sei. O que vocês querem?
Todos os inimigos de vida longa.
Pois é.
Então, esse negócio do Linux é fato. Porque, por exemplo, eu trabalho com TI e no mundo da TI aplicada, o Linux também tem muito espaço, né? Não no desktop não tem espaço nenhuma, mas na TI, infraestrutura, tem muito espaço para certos tipos de servidores e tal. E para certos usos, ele realmente é melhor que o Windows. E o Windows, para certos usos, é melhor do que o Linux. Então, você tem que ter essa noção, mas o pessoal não tem essa noção, né, Felipe?
É, e acaba que fica tentando exprimir também um uso que ela já tinha em um outro sistema, num sistema concorrente, no iOS, no Android, seja o que for, em um outro sistema que tem uma proposta totalmente diferente. Eu já vi muita gente reclamando que não tem widget, por exemplo,
no
Windows Phone. Só que, tipo, as tiles são basicamente os widgets.
Exatamente.
E várias outras coisas também, seguindo nesse ponto, assim, ficam cobrando que deveria existir um sistema, sendo que a proposta do sistema, assim, proposta visual, proposta funcional, é um pouco diferente. E aí acaba que, por isso, assim, as pessoas nem dão chance pra troca. Não são obrigadas a dar chance, obviamente, cada um pode usar o que quiser ou não usar o que quiser. Só que é aquela coisa, só precisa ser coerente.
Não, é igual, por exemplo, a galera que usa Android, eles falam dos widgets. Mas o que que acontece? Praticamente todo celular Android que você pegar, você vai ver lá um widget com um relógio gigante. Tipo, pra que se tem um relógio em cima? Pra que se tem na tela de bloqueio?
Eu tinha um desse.
Pra que você precisa de um relógio gigante na sua home screen? Tipo, pra que? Felipe, você tinha. Pra que?
Cara, era mó bonitinho, velho.
É só pra enfeitar. É só pra enfeitar.
Ficava bonitinho.
Mas tem, isso aí tem no Windows Phone, que tem gente que coloca um lifetime gigante de relógio também.
Sim, pra quê?
Mas, e agora eu vou até ficar numa bronca até, eu vou ser até meio incoerente, mas com a atualização do iOS 8, que ainda não tá em beta e eu não tive acesso, agora finalmente chegou os widgets ao iOS.
Mas os aí... widgets chegaram no iOS? Não chegaram, chegaram.
Não, chegaram daquele jeito, ainda assim, nas tipo, notificações deles.
Eu vi o Tom Warren do The Verge no Twitter falando, nossa, finalmente a Apple colocou os widgets, abriu para os desenvolvedores e tal, isso é um grande passo para o iOS, quando o iOS 8 foi anunciado, né? Eu falei, grandes bosta, o negócio está escondido lá no perfil de notificações, ou seja...
Basicamente, tipo... a notificação ela se expande um pouco e vira um widget, assim, a grosso modo. E aí tu pode responder comentários direto lá e tudo mais. Eu tinha isso no Nexus 7.
É, o Android tem isso, mas eu te digo o seguinte, deixa eu falar a minha opinião sobre essa frescurinha aí. Eu acho que se você começar a fazer isso, vamos jogar tudo na central de notificação, vamos jogar o widget, vamos jogar responder direto. Pra que você tem o resto da interface do telefone? Você concorda comigo? Se o widget, se faz tudo na central de notificação, então deleta o resto da interface do telefone e faz um telefone que é uma central de notificação.
Eu acho que isso faz sentido para alguns aplicativos específicos, não para tudo. Por exemplo, para tu colocar um aplicativo de resultados de jogo de futebol, por exemplo. E aí eu coloco lá Seleção Brasileira e Flamengo, que é meu time do coração, vamos Flamengo. E aí eu coloco lá, quando estiver rolando o jogo, ele vai aparecer lá e vai ficar o placar na parada. Isso eu acho um uso inteligente.
Sim, mas você não precisa, por exemplo, fazer, pelo menos o que eu acho, você não precisa fazer aquele quadrado grande que tenha o escudo do Flamengo, o número do gol, X, o número do outro gol, o escudo do Fluminense. Não tem necessidade disso na notificação, entendeu? Afinal de contas, você quer receber aquela notificação rápida. O que bateu? O que aconteceu? Ou foi gol? Ou não? Perdeu o pênalti? É só isso que você quer saber naquele momento, entendeu? Bom, isso é a minha opinião, né?
Não, mas eu acho que faz um pouco de sentido, até porque eles deram a possibilidade, por exemplo, apareceu uma SMS, tu só clicar na parada e tu já responder direto, não precisava nem entrar no aplicativo.
Isso pode ser legal,
isso eu achei bacana também. Se eu não me engano, através de algum tweak, dava pra fazer isso no Android.
Android dá pra
fazer. É. Aquela casa da mãe Joana, né, então?
Spoiler, esse vai ser o recurso que o pessoal vai falar que não tem no Windows Phone.
Na verdade, saiu um vídeo antigo aí que ia ter, né, mas a Microsoft não pôs, não sei se vocês já chegaram a ver.
Então, você que é hater do Windows Phone, tá ouvindo o nosso podcast, então, você já sabe o que fazer agora. Vai reclamar que não dá pra responder SMS e WhatsApp na central de notificações, beleza?
Uma outra parada que eu sei que o nego vai encher o saco, de certeza, vai ser porque o Windows Phone não aceita teclados de terceiros.
Porra, não precisa, cara.
Então, justamente, no Windows Phone 8, aí sim, valeria. Com o Windows Phone 8.1, com esse teclado que já tem o swipe e tem uma previsão de palavras que já era boa desde o Windows Phone 8, então, dane-se, né? Até porque, na época que eu usava o Android, eu cheguei a testar o teclado, qual o nome dele? O SwiftKey. Eu cheguei a testar esse teclado no Android e eu achei ele muito bizarro. Ele não aprendeu o meu uso, errava a palavra direto. Eu fiquei no swipe padrão do Google na época.
Então, eu vou discordar de você, só que no sentido de brincadeira. Porque eu vi um teclado de terceiros para Android que eu gostaria no meu Windows Phone, que é o teclado do Hodor, do...
Esse foi sensacional. Esse daí
o teclado tem várias opções de tecla. Hodor. Até igual.
Quem não assiste Game of Thrones não vai entender, né? Mas deixa eu falar.
Ai, ai, tudo que você escreve. Hodor. Hodor. Isso aí eu vou sentir falta no Windows Phone.
Pode
só que
crer.
Então vamos puxar lá, que o Felipe comentou aí e o Arles também, do que o pessoal vai reclamar do futuro que nas outras plataformas tem e no Windows Phone não tem, mas a gente ainda tem o pessoal que reclama de coisas que o Windows Phone já melhorou muito tempo, o pessoal ainda continua reclamando, igual um exemplo que precisa conectar o Zune para sincronizar arquivo, né, Rony?
Isso aí já passou faz tempo, né, galera? Isso é uma coisinha bem antiga. Eu amava o Zune, eu sinto falta do Zune, posso ser bem sincero com vocês.
Mas não pra sincronizar os arquivos do telefone, sim como Media Player, né? Eu também gostava dele como Media Player.
Ah, mas ele ainda tá vivo, vai. Dá pra usar ele como player.
Mais ou menos.
Como player local dá.
É,
Eu só não uso eles se a Microsoft disponibilizasse as mesmas playlists que eu faço no Xbox Music. No Zune, eu estaria usando ele ao invés do aplicativo do Xbox Music do Windows 8. Isso eu de certeza.
Eu acho o Zune lindo demais, a interface dele é muito maneiro.
Não, é foda.
E o do Xbox Music é terrível.
Nossa.
É, com certeza. É.
Eles fecharam a divisão do Zune e mandaram embora todos os designers gráficos de interface de usuário, fora só pode.
É. Aliás, o Xbox Music pra iOS também é bem fraquinho. Vamos melhorar essa porra aí. Tá difícil ficar usando no meu iPad e o Xbox Music em Microsoft.
É, mas então, Rony, você gostava então do Zune?
É, como eu falei, eu realmente amava o Zune. Só que tinha dependência, né, do Windows Phone 7, tu tinha que conectar o celular no PC pra poder fazer sincronizar. Até tinha sincronização sem fio, mas tu tinha que botar o celular pra carregar, qualquer vantagem, nenhuma. Né? E aí tu tinha que fazer atualização pelo Zune, dependia, tinha que ter um computador, aí pô, saiu a atualização nova, cadê meu computador, tô sem bateria, não sei o que, tô longe, não sei o que, não consigo fazer. Né? Essa dependência do software era muito ruim, né? Uhum. Mas no resto, eu era, meu Deus, aquele software era animal, é animal, né, pra quem quiser usar ainda hoje.
É, mas o pessoal ainda acha que depende, né, esse do Zune é um exemplo, igual o Instagram é outro que também muita gente usa como, a desculpa, a gente começou falando disso, mas usa desculpa, ó, o Windows Phone demorou a ter Instagram, não compra não, porque ele não vai ter outro aplicativo, né, Felipe?
É, isso acaba que rola direto. Hoje, a única coisa que eu sinto falta mais em aplicativos do Windows Phone é alguns serviços do Google, que acaba que eu preciso de usar por causa do trabalho, essa coisa do Docs, Hangouts, tudo mais.
E birra do Google.
Exatamente.
Né? É, justamente, birra do Google. Igual, eu tenho um Chromecast, eu até já fiz um post lá no Venex a respeito disso. Cara, eu acho aquele gadget fantástico, sério mesmo. Ele é perfeito porque, assim, a internet de casa, ela não é muito boa. Uhum. Ela é uma internet de 1 mega. E aí, com ele, assim, no Xbox, eu botava o Netflix pra tocar, aquela merda ficava parando toda hora. Não sei se é por causa de protocolo, stream, seja lá o que for.
É, deve ser um daquilo. Protocolo que usa, consome mais banda pelo tipo de dispositivo.
É. Já no do Chromecast, assim, mesmo quando tem várias pessoas usando a internet lá em casa e tudo mais, ele roda lindamente e se adapta muito bem à velocidade que está, no YouTube também e tudo mais. E o que eu gosto dele, assim, que ele ganha de mim é porque por causa da minha presença. Eu comprei ele na época que eu tinha Android e eu consegui controlar Netflix, YouTube, vídeos locais pelo computador e tudo mais diretamente do Android. Agora eu passei eu tenho um tablet com um iPad e ele funciona bonito com ele. No computador funciona tranquilamente, tanto que, assim, minha mãe utiliza ele muito. Ela vai, chega lá, abre o negócio e coloca. E aí, se minha mãe sabe mexer a parada e não é nenhum problema pra ela, então é sinal de que a parada é fácil de usar. Beijo, mãe, te amo. Mas o problema é que, assim, não existe nenhum aplicativo compatível pra ele para o Phone. Apenas um que foi feito bem nas coxas. Até porque o cara provavelmente não tinha acesso ao SDK, não existe a API do Google pra ele. Uhum. E só funciona o YouTube, não funciona o Netflix, Hulu, Ardio e nem nada. E aí, sim, eu sinto falta disso. Eu sinto falta de algumas outras coisas do Google específico. Uhum. E também sinto falta de alguns outros aplicativos muito específicos, como é o caso do Hot Switch, que é um aplicativo de gerenciamento de redes sociais, que é algo que eu trabalho. Mas no mais, basicamente tudo que eu preciso tá lá dentro. E acaba que ainda continua essa mesma desculpa, não tem aplicativo, não tem aplicativo, não tem aplicativo. Ah, brother, dá um search lá que aí tu vai achar.
Né, teve um outro Nextcast mais antigo que a gente comentou dessa suposta falta de aplicativo. Tem falta de aplicativo, isso que o Felipe falou. Alguns específicos para certos usos tem, mas de modo geral não tem falta de aplicativo, né? Tem claro. 500 mil aplicativos na loja. 500 mil aplicativos é muita coisa, gente, pelo amor de Deus, né? Vai saber o que tem lá escondido que ninguém nunca nem viu que existe o aplicativo. É difícil de achar.
Mas mesmo tendo esses 500 mil aplicativos aí, vamos botar aí, sinceramente, com os 450 mil tu pode jogar fora.
Mas é a mesma coisa no Android e no iOS. Mesma
não,
coisa.
Isso é verdade também.
Né? Todo mundo fica falando, mas também tem aplicativo lixo no Android de monte. O Android é o que mais
se
tem
na colocar
realidade.
Só a palavra Flappy de todas as lojas, tu vai encontrar no mínimo uns 20 mil.
O Flappy Bird, Flappy Bird Revolution, Flappy Bird não sei o que, é foda.
É, justamente.
Vou te falar uma coisa. Mas essas coisas que o pessoal ainda fica dizendo que o Windows Phone não tem isso, o Windows Phone é ruim por causa daquilo, ressuscitando macaco morto aí, é foda, né, Arnes?
É, pois é. Igual, voltando ao assunto aqui do Zune que o Rony abordou, tem quase 2 anos já que eu abandonei o iOS, eu tinha um iPhone, mas o meu contato com o iOS hoje é basicamente por causa do iPad do meu chefe. Que pra quem não sabe, eu trabalho numa agência de publicidade e vira e mexe meu chefe precisa apresentar peças, vídeos, áudio, imagens para os clientes. Então ele tem um iPad que acho que hoje é a melhor forma de você trabalhar com isso. E automaticamente, quem sincroniza tudo sou eu, porque o meu chefe não sabe fazer isso. Beijo, chefe, eu sei que você nunca vai ouvir isso. Não me demita se ouvir.
Eu também sou assim com meu pai.
É, pois é.
Tamo no mesmo barco.
Então assim, cara, mexer com o iTunes é um parto, porque
hoje eu tô
preferindo fazer sabe o quê? Eu mando as coisas por e-mail e baixo do e-mail direto pra ele, porque, cara, é muito chato você ter que pegar o arquivo,
verdade,
jogar pra biblioteca do iTunes, conectar o iPad, jogar os arquivos pro iPad. Cara, é um processo muito, sei lá, muito burro, muito burocrático.
É, isso aí me faz pensar o seguinte, Alice, que igual a gente comentou aqui do Zune, era horrível o Windows Phone ter que usar Zune, todo mundo reclamava que não sei o que, não sei o que lá, era o fim do mundo, vamos abandonar o Windows Phone, blá blá blá. Aí, do iOS ter que usar o iTunes, o pessoal, eu não vou dizer que não reclama, porque o pessoal reclama, todo mundo sabe que o iTunes é um programa muito ruim. O pessoal fala, ah, sabe qual que é o ponto único, o ponto negativo do iPhone? É que ele precisa do iTunes, mas é só isso, não é nada demais. Tipo, enquanto no Windows Phone o Zune era o fim do mundo, no iPhone o iTunes é nada demais, né?
É, pois é. Então, assim, tudo acaba sendo minimizado quando é com as outras plataformas. E assim, por mais que a Apple mude, mexa, melhora, o iTunes ele continua tendo uma funcionalidade travada, porque, cara, em pleno 2014, você não poder transferir um arquivo direto pro seu celular, e isso pra mim é um atraso de vida.
Cara, eu acho um ponto até pior, é que no iTunes você tem que passar ele a partir de um computador. Você não pode chegar e ficar passando a partir de vários computadores, igual acontecia no Zune e no Windows Phone 7.
E tem que estar no formato correto.
Justamente. E ele demora 30 anos pra converter, pelo menos demorava comigo.
Uhum.
Um outro ponto também é que no iOS também, pra você não pode passar uma música por Bluetooth. O Bluetooth dele é apenas pra comunicação com gadgets. É, não dá nem música, nem áudio, nem foto.
Nossa, eu lembro, você falando disso aí, agora eu lembrei. O que o povo reclamava no Windows Phone 7, que não tinha um compartilhamento de arquivo via Bluetooth, só que ninguém reclamava disso no iPhone.
Justamente. E nem NFC, né? Que até que a Apple tem essa briga e não quer colocar o NFC nos seus dispositivos.
Rumores dizem que o próximo fantástico vai ter, né?
Ninguém reclama de Bluetooth no iPhone porque passar arquivo de Bluetooth é coisa de pobre.
Exato.
Justamente. Quem é rico compra tudo no iTunes Store. Beijo,
sociedade. Eu até defendi a ideia, porque a ideia é evitar pirataria. Eu não discordo com a ideia de evitar pirataria, não. Mas é um recurso que o povo quer. Vamos dar esse recurso que o povo quer, entendeu? Bloqueia os arquivos com DRM, mas libera os arquivos sem DRM.
Mas, Fábio, eu falei que não é esse ponto tão negativo, até porque hoje, com essa facilidade que a gente tem de serviço de streaming, tu pagando $5 no Spotify, $9 no Xbox Music, R$15 no Ardio, $7 no Deezer, eu não sei se eu tô falando os números certos, mas eu acho que é nessa faixa.
Uhum.
Gratuito no Mix Radio, é muito viável tu estar utilizando serviços de streaming e não necessitar de passar tuas músicas que tu vai ter que baixar, procurar e tudo mais. Eu
cara,
já abandonei essa parte de baixar.
O cara que compra o Moto E, que é o mesmo cara que comprou o Lumia 520, você acha que o cara vai pagar 5 conto pra usar um Spotify?
É, isso daí eu também.
5 conto não é dinheiro, não, mas o cara não vai pagar. Ele vai preferir ficar entrando naquela porcaria daquele ForShare de lá, se enchendo de vírus, mandando baixar o Baidu no Baixa Aqui, junto vem outro Baidu incluído.
Não, eu conheço.
Vem uns Exu sem luz no meio.
Eu conheço gente que tem o Lumia 1020, não é você, Rony, tem o Lumia 1020. E não comprou um mísero aplicativo.
Rony, né?
Não é o Rony, não. Não compra um aplicativo de 99 centavos de dólar, de R$2.
É, isso é uma reclamação do pessoal mesmo. Bom que você tocou nesse assunto. Que o Windows Phone, tudo, a maioria dos aplicativos é pago e é caro.
Cara, se você compra um gadget de R$500 ou mais e tu não paga R$2 no aplicativo, pelo amor de Deus, cara, se mata.
O povo reclama disso, não adianta. Eles falam isso. Toda mão que eu vou ver um comparativo de Windows Phone e Android, eles falam esse tipo de coisa.
Eu gosto do Android porque não tem que pagar aplicativo. Eu já ouvi
que
isso.
Eles baixam pirateado.
Como assim, né? Que também já ouvi. No Android é tudo de graça. O Google é bonzinho e dá pra
graça. Vocês vão concordar comigo aí. Ah, eles vão, Desenvolvedor é tudo, faz tudo de graça mesmo pros outros, né?
É, pra que trabalhar pra ser pago?
Óbvio assim, que no Android existe uma política mais abrangente de aplicativos gratuitos, entre aspas, com propagandas. Mas geralmente sempre tem a versão paga. Então assim, se a pessoa não se incomoda de ver um banner pulando a cada 5 minutos no aplicativo, beleza. Agora, eu detesto, igual por exemplo, o Six Tag. Eu paguei pra tirar a propaganda do Six Tag, porque aquilo me incomoda. Então assim, se a pessoa é de boa com isso, se ela não se importa com as coisas coloridas piscando, beleza, mas assim, sei lá, eu acho que vale a pena até pra você valorizar o trabalho do desenvolvedor e incentivar ele a produzir coisas melhores.
É, mas isso é uma política, um mindset que o brasileiro não tem. Ah, eu vou valorizar o trabalho do desenvolvedor. Foi o que o Rony falou, né, Rony? O cara não precisa comer, né?
Exatamente, pra que comer? Vai lá pro céu comer pão?
Essa piada vai ser eterna, pelo amor de Deus.
Então, mas vamos parar de falar mal do Windows Phone, que tudo é ruim no Windows Phone aqui, e vamos dizer no que o Windows Phone tem melhor do que nas outras plataformas. Então, gente, então quer dizer que tudo é pior no Windows Phone, né? Mas nem tudo é pior no Windows Phone, a gente sabe disso, que realmente tem muita coisa melhor no Windows Phone, que nas outras plataformas acabam copiando um pouco disso. O Rony, o Arles e o Felipe, todos eles trabalham com publicidade, com design gráfico, né? E eles sabem que uma coisa que inspirou, não foi copiado, a gente não é também, não se ilude, né? Mas inspirou muito o redesign do iOS 7, né, que tornou aquele design esquiomórfico lá, que tentava imitar ícones da vida real para coisas dentro do smartphone, virou para flat, inspirado obviamente no Windows Phone. O iOS fez isso em cima, né? Então é uma das coisas que no Windows Phone é melhor que nas outras plataformas e que inspiraram outras, né, Rony?
É, digamos assim, tá puxando o mercado agora, né? E não só o iPhone, mas aquela, como é que é, Magazine, né, que a Samsung colocou.
Isso.
Magazine lá, que é inspirado no Windows 8 e tal, tem as Live Tiles deles lá, enfim.
Uhum.
Eu já vi gente reclamando do Windows Phone, eu não gosto desses quadradinhos virando, que não sei o que, já, nesse sentido, assim.
Uhum.
Né? Mas eu acho que a Microsoft puxou e não foi do Windows Phone, né? Quem é um pouquinho mais velho, assim, que nem eu, nossa. Mas vai lembrar, assim, lá do Zune, lá do Senhor, lá dos primórdios, assim, e não é de uma coisa de agora. A Microsoft vem trabalhando isso há muito tempo.
Uhum.
E agora parece que as empresas estão, pô, é verdade, o meu tá muito cheio aqui, tem muito brilho aqui, tem muito não sei o que aqui, a Microsoft tá fazendo um trabalho legal, vamos copiar, né? Eu acho muito interessante porque as coisas estão realmente ficando mais bonitas, digamos assim, né? Tirando um pouco de brilho daqui, um pouco de brilho de lá. E é uma coisa que ninguém vê. Pô, agora o iOS 7 é flat. Ah, eu conheci a palavra flat agora. Pô, o Windows Phone tem isso há 4 anos atrás.
Não. É assim mesmo que acontece.
Não. Assim, eu vi a apresentação agora do último iOS 6. Meu Deus do céu, a Siri agora reconhece música. Sério? Tipo, hell, né? Tipo, o Windows Phone faz isso desde o nascimento, quando saiu da barriga da mãe, né? Então é uma coisa assim que as pessoas não olham para essas coisas que são copiadas, de certa forma, do Windows Phone. São inspiradas, né? Não vou dizer que copiaram, mas são bem inspiradas.
Outra coisa que eu acho interessante é que, se você voltar no tempo também, você vai ver que, antigamente, a Microsoft, ela era referência, mas no mau sentido, porque a interface de uso dos programas, dos softwares, dos sistemas dela, era tudo horroroso. As caixas dos Windows eram feias. Então, assim, a Microsoft, ela era ruim até pra colocar nome nas coisas.
Quem não lembra? Ainda não melhorou muito, não.
Não, agora tá melhorando, que eles estão tirando o Microsoft da frente de tudo. Então, o Office é Office, o Word é Word. E, então, assim, Você vê que...
É, mas ainda tem o Windows Server 2008 R2 Update 1 CS Pack 4. Você ainda
pois
tem.
É. Mas, cara, a gente tem que assumir que melhorou bastante. Então, assim, a Microsoft, ela deixou de ser o patinho feio e, de repente, ela virou a referência. A Microsoft, que era uma empresa que era antiquada, quem não lembra da propaganda da Apple, do I Am Mac, que satirizava justamente os usuários de Windows, que falava que era um nerdão lá, gordinho de óculos, tudo certinho e tal. E hoje a Microsoft virou o jogo e ela é o cool, uma empresa moderna, com visual interessante e que todo mundo tá seguindo a mesma linha. Então, assim, é legal você ver essa...
só falta o consumidor ver isso aí, né?
É velado, assim, né? Não é exposto, né?
As empresas de tecnologia sabem disso. E por isso que se inspiram muito no que a Microsoft está fazendo. Mas o consumidor ainda acha que quem manda tendência de 100% das coisas é a Apple, né?
Não, igual se a gente for falar aqui de recurso, tem a questão de compartilhamento. Que no Windows Phone, de todos os lugares, você pode mandar arquivo, foto, texto para qualquer aplicativo que você quiser. Isso direto do sistema, sem precisar abrir o aplicativo, procurar a foto para postar no Instagram. E agora isso foi implementado no iOS 8. E eu via nego assim falando: meu Deus, que recurso maravilhoso, o iOS melhorou 100%. Tipo, isso já existe há anos, desde o Windows Phone 7.
Mas um ponto que às vezes a gente bate muito assim, e acaba que é considerado por muitos algo contra, eu não sou totalmente contra, que é esse lance da gente falar: ah, porque tal sistema copiou tal. Eu acho que justamente esse negócio do Android copiar o iOS, do iOS copiar o Windows Phone, do Windows Phone copiar o Android e vice-versa entre eles todos, acaba sendo benéfico para todo o mercado, inclusive para nós como consumidores. Se o Android tinha central de notificações, o iOS copiou e o Windows Phone copiou também de ambos, ótimo, todo mundo tá melhor nisso. Agora uma empresa vai ter que se destacar e fazer algo melhor do que isso tudo que já rolou para poder se destacar
copiar
no mercado.
Mas, Felipe...
E aí com isso...
Uhum. O problema não é se igualar. Isso eu acho que é bom. Eu acho bom os sistemas terem recursos parecidos. O problema é que parece assim que a Apple, quando implementa algo por último, parece que ela que criou e o resto copiando. Então, assim,
a Apple tem isso mesmo.
Ela tem uma coisa que parece que ninguém fazia aquilo antes e que o dela tem mais mágica que o dos outros. E quando às vezes não é. E a gente pode olhar assim, desde que o Steve Jobs morreu, a Apple, eles têm trabalhado numa zona de conforto, uma zona de segurança, em que eles não têm mais ditado as regras, mas eles têm seguido as tendências que os outros fabricantes estão fazendo.
Aí, eu leio um editorial pelo o super inteligente, eu gosto dele, eu acho ele inteligente mesmo, mas eu estou sendo irônico. O super inteligente Joshua Topolsky, editor-chefe do The Verge, o cara falando que agora no keynote do WWDC, que apresentou o iOS 8 e outras coisas, que ele viu uma nova Apple. Que a Apple deixou de ser essa Apple que você comentou aí, a Arles estagnada, e é uma Apple que tá inovando. Aí eu parei pra pensar, inovando no quê?
Eu vi uma nova Apple também, mas não nesse sentido. Eu vi uma nova Apple que, na verdade, ela meio que reconheceu que, assim, que em vários pontos, isso já acontecendo agora, mas pra mim esse foi o ponto principal nesses últimos tempos, que ela reconheceu que, na verdade, ela tem que abrir um pouco mais as pernas pra galera. Não no totalmente mau sentido da palavra, conforme ela apareceu, mas, assim, principalmente pro lado dos desenvolvedores. Aceitar essa integração de aplicativos dentro do próprio sistema, aceitar teclados externos
então,
e várias outras coisas.
Eu tô entendendo, mas só que isso não é uma nova Apple... No sentido, a Apple voltou... O que eles quiseram
concordo.
É que a Apple voltou a ser a grande Apple da época do Steve Jobs e que eles têm um foco de novo. Não, o foco da Apple hoje é que agora eles são uma Apple que assumidamente falam: nós vamos copiar o que é bom dos outros.
Então,
vamos fazer o nosso. Eles não estão dizendo que eles não estão fazendo a parte deles, mas não é mais aquela Apple que fala: nós ditamos a tendência. É aquela Apple... que tá sendo assumida que vai copiar dos outros, mas só que todo mundo continua achando que é a Apple que tá ditando tendência.
Eu acho que se o Jobs estivesse vivo hoje, nada disso ia estar acontecendo. Eu acho que o iOS ia continuar fechado, porque ele era um cara extremamente orgulhoso. Então, assim, ele não admitia copiar recursos dos outros sistemas. E quando copiava, ele fazia alteração de uma forma que ficava muito melhor. Hoje o que a gente viu...
Ele não deixava... Na realidade não era ele que fazia
nada,
né?
Sim,
quem deu usando ele, como se ele fizesse alguma coisa. Ele não deixava ninguém colocar um recurso copiado de alguém, a não ser que ele tivesse muito melhor. Se não tivesse muito melhor, ele falava, não, você não vai pôr, pode arrancar fora.
Ou então ele justificava que não precisava disso. O que a gente vê hoje é que eles estão incluindo recursos que existem nos outros sistemas. O que o iOS fez agora foi basicamente o que a Microsoft fez com o Windows 8.1. Ela reduziu a diferença de recursos de um sistema para o outro.
Bom, pessoal, nosso Nextcast fica por aqui hoje com essa conclusão que tudo é pior no Windows Phone e tudo é melhor na Apple. Vamos mudar o site, gente? Vamos parar de falar de Microsoft, vamos falar de Apple?
Vamos falar de BlackBerry.
Opa, gostei da ideia.
Dizem.
Ou vamos falar de TechPix.
Não. Vamos lá, vamos mudar o assunto, que agora o que interessa é a TechPix. Seus contatos TechPixianos aí.
A TechPix roda o Windows Phone, hein, gente?
Só que não.
Pois é. Então, quem quiser entrar em contato comigo, pode ir lá no Facebook, no Instagram e no Twitter. O meu é @arlessb. Ou eu segui o exemplo do Rony e fiz o about.me/arlessb com Y e dois S.
Felipe, seus contatos TechPixianos.
Eu vou dar só o meu Twitter, que é o @Felipe_Machado. Instagram também é o Felipe_Machado, porque os outros são muito complicados, vocês não vão lembrar mesmo, então me procure lá no Twitter, que é mais fácil.
Ninguém quer falar com você.
Ninguém gosta do Felipe, todo mundo só gosta de mim. Mentira.
Comecem a reclamar mesmo que eu vou trazer essa porra dessa edição, hein?
Você cria vergonha na cara, que o about.me, vai lá, Juan.
Então, galera, como o meu, todos eles são complicados. Eu vou tentar mudar um dia pra deixar mais fácil pra vocês, mas é o about.me/deolindo. Lá vocês encontram Twitter, Facebook, qualquer coisa lá. Tem um monte de coisa.
É isso aí. O meu é @FabioTeixeira no Twitter, no Facebook, no Instagram e por aí vai. Eu praticamente não uso nada disso, só o Twitter. Então me procure no Twitter, é mais fácil. Mas o VNext está em todas. VNext no Twitter é VNextBR, no Facebook é VNext Brasil, no YouTube é VNextBR, no Instagram é VNextBR. E, bom, e o que mais aparecer por aí que a gente não lembra, mas sempre tem mais uma redezinha aí. Então, e é lógico, VNext.com.br. Não deixem de acessar, favoritem o site, compartilhem ele com os amigos. Então é isso aí, pessoal. Um abraço a todos e aguardo vocês no próximo Nextcast. Até mais.
Valeu.
Falou.
Fala galera, aqui é o Felipe e eu odeio o Windows Phone porque essa porcaria não tem nenhum gerenciador de arquivos de Britesse. Eu me enrolei todo. Vamos lá de novo.
Desenfeitar demais.
Mal do Windows Phone, a gente odeia o Windows Phone. Tudo é pior no Windows Phone, né galera? Eu não ouvi nem o amei, nem o nada.
Eu cuspi água aqui agora. Então fica a boca cheia de água, aí eu falo, né, galera? Cara, meu computador tá todo molhado.
Que
merda. Que merda.
Eu preciso enxugar meu computador. Minha...
O Felipe agradece.
Se fode aí pra editar, Felipe.
Cara, vocês estão só me ferrando minha vida. Não é possível.
Instagram faltava, né? E o Instagram acabou chegando. E mesmo assim o pessoal continuou reclamando, né, Felipe? Felipe? Opa. Alguém?
Felipe?
Não, é que eu tava limpando o fone aqui.
Tipo, o Arles vai falar? Pode ficar 3 horas aí, porque...
Uma verdade, vai. Tem que concordar comigo.
Chupa que eu falei rápido hoje.
É, muito melhor, né?
Uhum.
E eu esqueci o que eu ia falar. Pera. E qual foi a pergunta, Fábio?
Agora você me complicou, também não lembro a pergunta. É, Felipe, você tá fudido.
Caraca, velho, cada dia tá pior de essa porcaria.
Mas vamos lá.